Salmo de número 13. Pastor, mas você está falando errado, pastor. Não, amados. Todos os livros nós temos capítulos e versículos, mas o Salmo é dito ou falado com números e não capítulo. Amém? É uma curiosidade da Bíblia. Encontraram o Salmo 13? Diz assim a palavra do Senhor. Deus abençoe. Todos encontraram? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará comigo o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, desde já, pela vitória do teu filho e da tua filha. A tua palavra, Senhor, tem nos ensinado para buscar e crer em ti, confiar em ti. E aqui nós estamos, ó Senhor. Por isso, ó Pai, eu peço, faça-me como um canal, Senhor, de bênção para o teu filho. Porque a fé, Senhor, ela vem de ouvir a palavra de Deus. E essa palavra que nós lemos, ó Senhor, ela traz muita força, ela traz muita graça sobre nós. Então venha, ó Espírito Santo, manifestar a tua graça neste momento. Pois assim te peço e assim eu já agradeço, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, amados. Glórias a Deus. Até hoje de manhã, eu estava até preocupado com Deus. Preocupado com Deus é porque Ele não me falava que eu ia pregar. Ele não me dizia nada. Até que eu, andando, a gente tem o costume de andar lá em Santa Teresinha, por causa de manter saúde, eu ouvi alguns homens reclamando da vida. Estavam fazendo exercício, mas reclamando. Falei, Senhor, como pode? O Senhor deu vida a eles, deu força a eles, deu coragem a eles, porque não é qualquer um que vai fazer exercício em ar livre. E eles ficam reclamando desse jeito, Senhor. Aí Deus me levou, lhe disse, é o Salmo 13. Eu cheguei em casa, fui procurar o Salmo 13, que eu lembrava que tinha algumas reclamações de Davi. Que Davi não estava tão feliz de tudo que se estava passando a ele. Muitos historiadores dizem que esse salmo ele escreveu na caverna de Adulão. Quando ele estava fugindo do rei e foi para a caverna. E os outros dois salmos que ele escreveu também na caverna foi o 57 e também o do número 142. Dizem-se que seria esses três salmos. E para mim entender um pouquinho a palavra do que nós lemos, eu procurei buscar algumas coisas sobre essa caverna. O que a caverna traz para nós? O que podemos aprender se entrarmos numa caverna? Lembrei de Elias, que quando fugia de Jezabel, correu para a caverna. Falei, mas Senhor, se Davi correu, um homem que o Senhor ungiu ele para ser rei, ele tinha a presença do Espírito Santo, porque se ele não tivesse a presença do Espírito Santo, ele não teria vencido um leão, não teria vencido um urso, e principalmente Deus, ele não teria vencido o maior guerreiro filisteu. Falei, mas cadê a coragem desse moço? Por que que ele correu lá para dentro? O que que ele queria? Somente se esconder de Saul? Porque Saul queria matá-lo? Ele tinha o povo em suas mãos? Ele tinha o domínio do povo? Eu gostava muito dele depois que ele matou o gigante Golias, o seu nome ficou nas alturas, seu nome só aparecia, até as mulheres cantavam, né, aquela uma música que, na qual Saul ficou bravo, que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, olha como que ele estava. Às vezes na nossa vida acontece isso, amados. Às vezes dentro, às vezes da nossa família, a gente sobrepõe um pouquinho acima dos irmãos, do pai, da mãe. E às vezes enchemos o nosso coração, olha, sou melhor do que eles. Eu estou na catedral quadrangular da Vila Industrial. Deus está me abençoando tão grandemente. Estou acima dos meus irmãos. Podemos, ou devemos, ou não devemos pensar desta forma. Porque o homem que empina o nariz, eu vou dizer assim, que ele acha que ele é o melhor de todos, ele se torna o pior. Mas nós podemos aprender com Davi. Davi não se soberbeceu, não cresceu, a fama não trouxe tantas coisas na vida dele. Mas tinha alguém que estava com ciúme daquilo que ele estava conquistando. Alguém queria o que ele estava naquele momento passando. Muitas vezes eu falo para as pessoas, tudo aquilo que está acontecendo com você, de bom ou de ruim, não se espalhe, fale com pessoas certas. Depois vem retaliação sobre você e você não sabe o que está acontecendo. Porque muitos querem o que você tem, o que você é. Eles querem o que você... Ah, mas eu não tenho nada, pastor. Você tem a presença do Espírito Santo de Deus. Quer mais o que você quer? É o que Davi tinha. Era a presença do Espírito na vida dele. Por isso que ele conquistava. Por isso quando ele colocava suas mãos, ele vencia. Era abençoado. E às vezes você fala, ah, comprei um carro novo, e coloca lá no Face, coloca nas coisas, para que as pessoas vejam, tem pessoas que têm melhor do que você tem, mas ele quer o seu. Por que que esse irmão está sendo abençoado dessa forma? Por que que esse irmão está crescendo tanto? Agora eu pergunto, você quer um milagre de Deus? Você precisa do milagre de Deus? Eu preciso de muitos milagres de Deus. Deus vai te dar. Mas veja o que você vai fazer com ele. Veja o testemunho que você vai contar. Para quem você vai contar? Porque o inimigo de Davi não estava longe dele. Eu vou dizer corretamente, porque Davi estava morando no palácio, o inimigo estava do lado dele. E às vezes, O inimigo está do seu ladinho. Não é esse irmão que está do seu lado, a sua irmã. Mas às vezes somos nós mesmos, que não sabemos fazer ou dizer algo tão grandioso que Deus nos deu. Esses dias atrás mesmo eu falei para uma sobrinha minha. Falei, filha, todo mundo sabe que você é bonita, Deus te deu uma beleza inconfundível. Deus quer fazer o melhor para você, mas não fique se exibindo no Face, que pode ser que amanhã ou depois você nem perceba e a sua família comece a ir de um lado para o outro. Ela falou, o que você quer dizer com isso, tio? Eu falei, olha, Deus é bom e o diabo é ruim. E o diabo pode entrar em pessoas, querer destruir você. Da mesma forma que o diabo entrou em Saul, pode entrar em pessoas e querer a nossa desgraça, a nossa derrota. Porque ele não quer ver você bem. Mas pastor, eu estou bem hoje. Mas ore, busque a Deus. Repreenda tudo aquilo que você acha que fez de errado. Uma das coisas que a caverna nos ensina, amados, é dar valor a nós mesmos. E quem fica se expondo em Face, se expondo em outros lugares, ele não tem amor na vida própria. Desculpa de falar desse jeito, está no coração para dizer. Quando nós temos amor próprio, nós ouvimos o Espírito Santo de Deus falar conosco. Davi ouviu o Espírito falar com ele, se manda daqui, vai embora, procure outro lugar para ficar, senão Saul vai matar você. E Davi foi, conversou com Abimeleque, onde tinha escolas de profetas, enganou, eu falo assim enganou, porque ele foi com 7-1 realmente Abimeleque, e disse que o rei tinha dado trabalho para ele fazer, então ele precisava de pães, precisava de armas, e Abimeleque deu a ele os pães de preposição, os pães sagrados, mas ele tinha, que o homem não podia, aquele que fosse comer não podia ter tido relação com a esposa ou com mulheres. Ele pegou o pão e disse, olha, não tem uma arma? Ele disse, olha, só tem a espada de Golias, aquele que você matou Golias, me dá essa mesmo. E foi embora. Aí ele foi procurar refúgio na casa do inimigo, na casa dos filisteus. Mas quando ele chegou lá, o pessoal conheceu ele, começou a mostrar a fama dele que estava ocorrendo em Israel. Aí ele ficou com medo do rei e deu uma de maluco, começou a abraçar as ombreiras, começou a babar pelas barbas. Aí o rei falou, ah, aqui já tem muito maluco, pode mandar esse embora. E ele foi parar na caverna de Adulão. Lá na caverna, sozinho. E ali ele começou a relatar, conversar com Deus. E os dias se passavam. Os dias iam se seguindo e ele ali sozinho. Acabou-se alimento, acabou-se tudo, e ele ali. Aí ele começou a indagar com Deus. Até quando, Deus, eu vou ficar aqui? Seria da mesma forma quando demora para chegar uma bênção para a gente, que nós pedimos a Deus, que nós tivemos lá o propósito, escrevemos, e não chega, e você fala, Deus, até quando, Senhor? Até quando isso vai ficar? ou até em casa mesmo, amados, quando as coisas estão tudo bem, é glória e aleluia por todo lado. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, mas se acontece algo contrário, aí que a gente conhece o crente, aí que ele vai ver realmente, que passa um dia, passa dois, passa três, e a pergunta é a mesma coisa: até quando, Senhor, eu não suporto mais? Até quando, meu Deus? Pastor, mas eu não posso reclamar. Podemos, amado, somos humanos. Tem sangue nessa veia que corre, como a minha, como a sua. Mas às vezes o que falta para nós é ouvir a Deus. E às vezes, ouvir a Deus, não podemos, às vezes, ou podemos ficar longe de pessoas que traz algo para machucar a nós, ou entristecer cada vez mais as nossas vidas. Às vezes nós temos que ir para a caverna, ficar longe de pessoas. Eu digo para os irmãos, se minha esposa estivesse aqui, ela diria: o tempo que eu mais prosperei, amados, o tempo que eu mais fui abençoado por Deus, foi no tempo da pandemia. Foi o ano e meio, dois anos que Deus mais me abençoou. E eu perguntei a Deus: Senhor, eu estava acostumado junto com os irmãos, junto com os parentes, junto, quando eu digo irmãos, eram os irmãos de sangue, junto com os parentes, a gente fazia tantas coisas junto. Depois acabou tudo, Senhor. Só via pessoas reclamando, pessoas. Aí Deus falou para mim, claramente: tem momentos que nós temos que se distanciar para ser abençoado. Vocês já ouviram falar de olho gordo? Olho gordo. O que é bom para olho gordo? Colírio diet, né, irmão? Não, mas para olho gordo, sobre a minha vida e a sua vida, é a palavra de Deus, é oração, é buscar a Deus e dizer a Deus: eu não aceito, Senhor, esses retalhamentos sobre a minha vida, eu não aceito pessoas vir aqui em casa e querer o que é meu. Nós podemos falar com Deus dessa forma, e Deus vai abençoar você, Deus vai fazer a diferença na sua vida. Por mais difícil que esteja, não fique reclamando, fique pedindo a Deus, buscando a Deus, porque tudo o que acontece em nossa vida, amados, não é uma palavra chavão. Até Davi não entendeu por que ele comeu o pão da preposição, por que ele pegou lá e enganou Abimeleque, por que ele foi até os filisteus e saiu de lá, e Deus colocou ele dentro lá da caverna, para que ele sentisse e desse valor às coisas de Deus. Nós vemos que ele ali reclamou, sim, mas em pouco tempo ele via chegar uma pessoa, ele vinha chegar outra, ele viu chegar a sua família. Mas como que Saul não encontrava ele e o resto do povo encontrava? Porque Deus queria fazer dele um líder forte. Estava ensinando ele a ser capaz de liderar um grupo, de liderar uma nação. Você não está à toa aqui, você é um líder da sua casa. Ah, mas eu estou cansado de orar pela minha casa, pastor, nada acontece, continue que a bênção vai chegar. Não desista. Não desista de orar pela sua família. Deus colocou você como líder. Não para ser grandão, para, igual disse no início, para você quer ser maior do que eles. Não, você vai ser o menor para que Deus coloque você lá em cima. Deus quer nos ensinar a cada dia, amados. Às vezes eu digo, quando eu falo ir para dentro de uma caverna, é você ficar quieto, é você calar, é você ter domínio da língua, vou falar assim, ter domínio dos olhos e ter domínio dos ouvidos. Pedir ao Espírito Santo que possa dominar a sua vida. Aí você vai conquistar, você vai chegar no seu propósito, porque Deus não escolheu à toa você, e você não veio à toa aqui essa noite, somente para ouvir, ah, o pastor Donizete é muito duro na palavra. Não, amados, nós estamos aqui para ensinar você a ser forte, ensinar você a conquistar nessa terra, e no porvir dessa terra, para viver com Cristo eternamente. É isso que nós queremos de você. Davi estava chorando, resmungando com Deus. Eu falo resmungando com Deus, mas Deus estava preparando o terreno para ele. Se a gente pegar e falar assim, mas qual é, pastor? Se a gente falar adulão, qual é a palavra profética, qual é o significado de adulão? Eu vou dizer para você, eu não vou encontrar. Muitos historiadores dizem que é refúgio, que é segurança, que é isso, que é aquilo, mas eu não acredito. Eu acredito que o adulão, eu posso fazer, amados, somente uma comparação com a nossa igreja. Pastor, como comparação com a igreja? Sim, porque lá começou a aparecer pessoas, amadas, desconcertadas, pessoas que realmente precisava de alguém que o dirigisse, pessoas desorientadas, pessoas com espiritual lá embaixo, querendo destruir, tirar a sua vida, não tinha ânimos para viver. Mas quando ele chegou lá no adulão, lá dentro da caverna, ele encontrou lá alguém que Deus levantou. E nós sabemos quem pode dar a nós a solução dos nossos problemas. Você sabe, se eu perguntar, quem é que vai dar solução nos seus problemas? Quem é que vai dar solução para você, amados? Pastor Donizete? Pastor Maurício? Não, amados. Deus já trouxe ele dentro da caverna de Adulão. Quando antes de você chegar aqui dentro, ele já estava te esperando. Foi ele o dia inteiro, pegou você para o colo. Você diz, hoje não vai dar para ir, eu estou arruinado, eu estou sem dinheiro, eu estou sem isso, sem aquilo, eu estou sem tempo, as coisas estão me travando. Mas ele veio conduzindo você até chegar a esse momento. Mas pastor, nada aconteceu. Ainda, amados, porque você ainda está vindo com seus olhos material. Mas quando nós começamos a olhar para dentro da caverna, de um homem apenas, mais de 400 homens ali dentro, e sendo liderado por apenas um que também estava muito triste. Você acha que você tem que ser santo para abençoar outras vidas? Você acha que você tem que ser o melhor dos melhores para que você possa dizer: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus? Não, amados. Você tem a presença do Espírito Santo em sua vida. Você pode conquistar. Você pode abençoar. Eu vi o testemunho da Gi. Posso falar assim, né, Gi? Eu vi o testemunho. Como eu fiquei feliz, amado. Não pelo que ela passou, não, jamais. Mas por ela ser usada grandemente por Deus. Nem ela sabe o poder que ela tem para fazer essas coisas. Creio que se ela tiver mais oportunidade, muito mais vidas vai ser salvas. Muito mais vidas, vai ter vida. Quando eu falo vai ter vida, vida material, amados. Porque é importante nós dizermos aquilo que nós sentimos, aquilo que nós passamos, mas com ética, pedindo orientação do Espírito Santo de Deus. Eu também tenho um testemunho maravilhoso. Mas eu gosto de falar quando eu converso com as pessoas. Eu gosto de dizer para a pessoa, ela vem reclamando para mim: ei, para, já passei isso aí. Mas como, pastor? Já passei. Já passei em família, já passei com minha esposa, já passei com a filha. Mas isso fica guardado para cada dia adorar e glorificar o nome do Senhor. E chegar aqui e dizer para você que aqui dentro, aqui do seu ladinho aí, tem alguém que já está querendo fazer a diferença na sua vida. Chamado-se Espírito Santo de Deus. É nós começarmos a olhar nesse começo de ano, amados. Depois de 12 dias abençoados. Até falei para o irmão Richard: irmão, olha, já estou com saudade da minha camisa preta. Porque dá saudade. Cada dia foi um dia de aprendizado. Do começo ao fim, amados. Deus falou comigo todos os dias. Deus me orientou todos os dias. Falei: Senhor, como a gente... Glórias a Deus. Como somos falhos. Como Deus fala na nossa vida e a gente não percebe. E Deus estava mostrando para Davi. Para ele olhar para Deus, amados. Da mesma forma quando ele estava olhando ovelhas. Não com uma espada na mão. Deus quer isso de mim e de você. Para que nós venhamos a olhar as coisas de Deus com carinho, com humildade. O que é olhar as coisas de Deus com humildade? É dizer sempre que Ele é o superior, Ele é o Senhor. Eu estava orando a Deus e terminei minha oração dizendo: Adonai, Adonai, Adonai. E tinha fugido o que era Adonai. Falei: Senhor, me perdoe. Eu sei que é o povo de Israel que diz assim, que é o nome do Senhor Deus. Mas o que quer dizer? Porque essas palavras saíram da minha boca, não uma, nem duas, nem três vezes, mais vezes, Senhor. Ele disse simplesmente assim: aquele que me reconhece, ele me chama de Adonai. Falei: mas Senhor, ele diz, esse é o significado, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Quem a gente vai buscar, amados, quanto nós precisamos? Alguém que é superior, alguém que é maior do que dos maiores, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Espírito Santo. Ele quer fazer a diferença na sua vida. Ele é o Senhor. Deixe Deus trabalhar com você. Eu sei que está difícil o momento. Eu sei que você parece não resistir. Parece que tudo vai acabar. Às vezes você até quer desistir de estar aqui na presença de Deus. Não é chavão, amados. Mas são sentimentos que corroem o homem. São sentimentos que dói dentro do homem. Mas não esqueça que você tem um Senhor. Você tem um Senhor. E olha o que Davi disse. No final. Mas eu confio na tua benignidade. Confio na tua salvação. Meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Simplesmente ele quer dizer que chamou o Senhor Todo-Poderoso, que ele precisava de Deus. É da mesma forma somos nós. Está difícil? Está. Mas não vai passar, pastor. Tudo se passa nessa vida, amados. Até uma nuvem que estava parada em cima de casa de manhã hoje. Uma nuvem escura, querendo chover. Minha esposa disse, olha que nuvem escura que está em cima. Eu falei, essa vai passar, porque a de baixo, a de cima é bem maior que essa de baixo. Que era a presença de Deus em nossas vidas. Tudo passa. Só não passa. É a palavra de Deus. Confie em Deus. Confie em sua palavra. Deixe Deus fazer ou cumprir o propósito que Ele tem para você. Ah, está difícil, está chorando. A Bíblia diz que vai chorar só uma noite, amanhã vem a alegria. Confie nisso. Até uma história que veio ao meu coração, eu também conversando com uma das minhas irmãs, e ela esteve num velório a semana passada, e ela disse, você não sabe que a Maria, a netinha dela, aprontou. Fiquei sem resposta. Porque criança de 5, 6 anos é muitos porquê, né? É muito bom isso. E eles estavam no velório, na conversa, ela explicando, né, sobre onde vai a pessoa, diz que é a estrelinha no céu e não sei o que, são outras histórias que a gente não dizia. Mas ela falou, e aqui Maria, só está o corpo. Você está vendo ali? Só está o corpo da pessoa. Ela olhou para minha irmã e disse, vó, mas onde que está a cabeça dele? E às vezes, amado, né, a gente tem que tomar polição. Algo tão simples. Às vezes a nossa mente, o nosso corpo está presente, mas a nossa mente não. A nossa cabeça está distante. Vamos colocar a nossa mente e coração, o nosso corpo e a nossa cabeça. Ou melhor, o nosso corpo e deixar o cabeça realmente dirigir as nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso, a nossa cabeça. Ele quer nos dirigir. Ele quer fazer a diferença. E a única diferença que tem é crermos e acreditarmos na graça de Deus.